Estamos fazendo um balanço, não é? Deste ano de 2020, foi um ano difícil para a economia, com impacto significativo em diversas áreas. Só que nós temos uma exceção a isso, que é a situação no campo. A economia comemorou crescimento de quase, vem comemorando, né? Porque o ano ainda não terminou, balanço final, mas com quase crescimento de quase 40% na receita obtida com a venda de grãos, produção recorde, mais de 250 milhões de toneladas. A gente vai fazer um balanço desse tema, convidamos o professor Lucílio Alves, ele é pesquisador da equipe de grãos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da ESALQ, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Oi, professor, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação para a gente tratar desse tema num ano em que a economia enfrentou, não é, várias dificuldades em função da pandemia. Foi um impacto muito forte, mas a economia no campo foi exceção completa, não é, professor? O que, que vocês do CEPEA apuraram até aqui? Já dá para fazer um balanço do ano?
Sim, Roxane, já dá para fazer um balanço do ano. Acho que o ponto positivo para o agronegócio é que nós tivemos uma boa safra agrícola, num contexto geral, apesar de problemas pontuais, por exemplo, a região sul do Brasil, com destaque Rio Grande do Sul, tiveram perdas mais expressivas, com seca meses de março e abril de 2020, mas num contexto geral nós tivemos uma safra muito boa. E isso contribuiu, inclusive, para recordes aí de volumes. Com a pandemia, nós tivemos uma procura, uma demanda mais intensa por alimentos, especialmente com a mudança de hábito de alimentação fora de domicílio para uma alimentação mais dentro do domicílio. Nesse processo, nós tivemos, consequentemente, entre aspas, uma correria aos supermercados, a busca de vários alimentos, em especial aqueles de mais fácil preparo, podemos citar o arroz, as massas, os biscoitos, de forma geral. Isso alavancou com uma demanda maior, deu uma sustentação a preços domésticos, e num cenário mundial, nós também tivemos um contexto muito semelhante, de demanda mais expressiva. E para alguns países, inclusive com restrição de exportação, especialmente no contexto dos mercados de trigo e de arroz, que fizeram também com que os preços internacionais subissem. Então, uma demanda agregada, uma demanda mundial mais intensa, com algumas restrições de alguns países, elevaram as cotações, e isso também se transfere para o Brasil. Um fato adicional para o Brasil, sim, foi a desvalorização do real em relação ao dólar, uma das moedas que mais se desvalorizou, pelo menos até o mês de outubro de 2020. Isso faz com que se eleve em reais as paridades de exportação e de importação. Ou seja, a receita de exportação fica mais elevada, portanto mais atrativa, e há um custo maior da importação, portanto, desestimulando importações de forma geral. Isso faz com que também eleve as cotações domésticas, porque os compradores brasileiros vão ter que aumentar suas ofertas de compra para concorrer com essa receita do mercado exportador. Então, os fatores demanda e os fatores câmbio, através das paridades de importação e exportação, deram sustentação aos preços domésticos. No caso de grãos, nós, né, temos sempre que lembrar que nós temos as cotações formadas em um contexto internacional, né? Há uma integração muito forte entre os diferentes países, de forma mais intensa para o mercado de soja, um pouco menos intensa para milho, para trigo, e um pouquinho menos, aí sim, bem menos a integração internacional para o mercado de arroz, em que o contexto de oferta e demanda prevalece na formação de preço. Mas isso traz, consequentemente, aumento de preços no varejo, aumento de preços no atacado, nas unidades beneficiadoras, e isso chega até o produtor, consequentemente.
Entre os grãos, o maior rendimento, a melhor participação É soja?
Em termos de volume, sim.
De volume?
Em termos de volume, é soja seguido do milho, né?
Uhum. Perfeito. Agora, professor, quer dizer, o que o senhor está contando para a gente é que em função da pandemia, a demanda cresceu muito interna e externa e o Brasil foi capaz de responder a essa demanda. Então, acho que é importante a gente entender. A gente sabe que o agronegócio está em franco progresso já há bastante tempo, incorporando tecnologia, enfim, há vários fatores para que o Brasil consiga responder a essa demanda, especialmente a demanda, né, para exportação, demanda internacional. O senhor gostaria de destacar alguns pontos? O senhor já falou da safra recorde, então tem isso que é importante, e o que mais? Que outros elementos?
Roxana, eu acho que o importante é que, sim, o agronegócio conseguiu atender a demanda doméstica de forma muito satisfatória para todos os produtos. Muito se falou durante a pandemia que o Brasil estava vendendo nossos produtos para o mercado internacional e isso poderia ter uma falta aqui dentro.
Sim.
Primeiro que a gente está num contexto de livre mercado. E certamente o vendedor de qualquer produto vai negociar com aquele que tem uma disposição maior a pagar. Então, claro que num primeiro momento, as exportações foram favorecidas nesse contexto, especialmente para o mercado de soja, né? Numa sequência para o mercado de milho, muito mais recente, e até mesmo agora, nos últimos meses, até para o mercado de algodão, em que as exportações estão muito mais efetivas. No caso do arroz, inclusive, que a gente teve aí uma alta muito expressiva, depois o óleo de soja, né, e houve toda uma euforia em relação a esse assunto, o fato é que os preços no Brasil subiram em linha com os preços internacionais. E isso fez, o que eu comentei anteriormente, que os preços domésticos também se elevassem, junto a uma busca mais intensa de produtos no primeiro semestre, em que não deu tempo, inclusive, das unidades beneficiadoras, né, ter o arroz beneficiado e colocar isso para o mercado de atacado e varejo. Mas o mais importante é que nós, nas transações internacionais, o Brasil exporta excedente, né? E se nós temos uma participação importante no mercado internacional, é porque nós conseguimos atender a demanda doméstica e, consequentemente, temos disponibilidade para vender também para outros países. Esse é o ponto importante, e nós vendemos o que os outros países conseguem comprar e claramente o que nós somos competitivos. Então, felizmente, né, não se pode falar no Brasil de falta de nenhum produto. Nós temos em vários momentos, em vários casos, um equilíbrio muito forte entre oferta e demanda, né, em que, claro, os preços acabam elevando para diminuir esse ímpeto comprador, para que dê tempo de uma chegada de uma nova temporada. Então, o agro se organizou, tivemos uma série de ações governamentais favorecendo esse contexto, inclusive para amenizar até mesmo o psicológico, vamos dizer assim. O governo liberou importações de fora do Mercosul com tarifa zero para soja, para o arroz, por exemplo, em que esses produtos, inclusive, estão chegando, né, agora de forma um pouquinho mais expressiva no mercado doméstico, mas não de forma a mudar o contexto de oferta e demanda.
Uhum.
Então, eu acho que o agro realmente vem num ritmo muito intenso nos últimos anos, de inserção de tecnologia, de ganhos de produtividade no campo, e fazendo com que, né, tenhamos condições de vender produtos a preços competitivos para o brasileiro e, claramente, para o mercado internacional. Né? Se nós não tivéssemos competitividade e uma oferta abundante de alimentos, nenhuma ajuda governamental seria suficiente para ofertar renda à população e eles conseguirem um alimento barato. Só é possível graças a uma produtividade, graças a uma produção a custos competitivos.
Uhum. Bom, o senhor já falou, Rio Grande do Sul foi exceção, teve problemas na safra desse ano, mas esse excelente resultado, se a gente olhar por estado, por regiões, enfim, espalhado pelas áreas já tradicionais de agricultura no país, né? Exceção, mais uma vez, repito, feita ao Rio Grande do Sul.
Sim, de forma geral, a produção foi relativamente boa. Nós tivemos problemas de clima em 2020, no primeiro semestre, pegando a parte sul, uma parte de São Paulo, uma parte do Mato Grosso do Sul. Mas, no geral, as outras regiões foram relativamente muito bem em termos de produtividade.
Uhum.
E agora, eu acho que o mais importante também, né, a gente já está em andamento de uma nova temporada, a 2021, as lavouras de grãos de verão estão no campo, daqui a poucos dias já podem chegar a colheita, talvez daqui a uns 20 dias, 25 dias, nós já temos início de uma nova temporada de grãos. É claro que esses produtos vão chegar de forma mais intensa em março e abril. E isso também vai contribuir para que a gente, inclusive, tenha um ajustamento de preços num contexto nacional. É importante falar que se o campo teve ganho em termos de renda por um contexto de demanda e por um contexto de câmbio, isso também foi sendo repassado ao longo dos meses para o atacado e o varejo. E a população está sentindo esse índice de inflação para vários alimentos. Então agora espera-se que no primeiro trimestre de 2021 nós tenhamos um ajustamento de preços, uma pressão sobre essas cotações, e que a população possa sentir menos, né? É claro que isso não vai ser num contexto generalizado, né, porque nós temos produtos como o milho, que a oferta mais abundante vai chegar só em meados de 2021, e o milho é muito importante em termos de composição de custos de produção para o mercado de aves e suínos, por exemplo, para o mercado de proteína animal como um contexto geral. Então a população ainda vai sentir um pouquinho desse repasse de custos. Mas nós já temos uma nova safra chegando e certamente a população vai ser beneficiada de forma geral.
Uhum. Boas perspectivas. Quer dizer, falta só ajustar o preço interno aqui, não é? Para que a população não sinta também. Isso tem, a gente viu que teve, inclusive, impacto, né, professor, para concluir, impacto aí na elevação da inflação, né? Inflação dos alimentos. A gente sabe como isso impacta para as famílias com, né, com renda média mais baixa, enfim, isso, e especialmente os mais pobres, né, tem um impacto muito grande. Então esperamos, a expectativa é que esses preços se ajustem no início do próximo ano.
Exatamente nesse contexto, pelo primeiro trimestre, e certamente a população de rendas menores que acabam sentindo mais.
Uhum.
E 2020 a gente teve aumento de preços das farinhas como um todo.
Sim.
Sejam de trigo, seja de mandioca. Nós tivemos aumento aí do mercado de óleo de soja, que é um dos que mais sente aumento do grão e o repasse até esse produto. E mais claramente dentro de carnes e dentro de vários alimentos, né, o leite, o frango, os suínos.
Uhum.
Claramente não podemos deixar de fora o próprio arroz, né?
Sim. Foi
um dos produtos que mais subiu. Então, né, de novo, daqui a cerca, no caso do arroz, há 2 meses, nós vamos ter o início de uma nova safra e certamente o mercado vai se ajustar. E até vai se ajustar, volta ao meu ponto inicial, porque nós temos um câmbio agora um pouquinho menor, essas paridades de exportação e de importação se ajustam, e claramente isso é repassado pelo mercado doméstico.
Uhum.
De qualquer maneira, a gente precisa lembrar que se 2021 nós tivermos um crescimento econômico mundial mais expressivo, em virtude, inclusive, da chegada da vacina do coronavírus, certamente isso aumenta a demanda por alimentos. E os estoques mundiais de alimentos estão bons, mas não de forma tão abundante. Então, claramente, um crescimento econômico mais expressivo eleva-se os preços internacionais e isso também é refletido até o mercado doméstico.
Muito bem, vamos acompanhar. Professor Lucílio Alves, pesquisador da equipe de grãos do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq USP. Muito obrigada, viu, professor?
Disponha, Roxane, um bom fim de ano para vocês e um ótimo 2020, que a gente possa ter aí mais encontros em 2021.